agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, eu sou o Luiz Eduardo e este é o seu programa Papo de Geronto, começando mais uma edição, trazendo hoje uma temática bastante importante nesse período de pandemia, que é os serviços assistenciais para a comunidade idosa de uma cidade de grande porte aqui do interior de São Paulo, que é a cidade de Ribeirão Preto. E para tanto, a gente traz aqui uma pessoa diretamente envolvida na gestão desses serviços, que é a mestranda do programa de pós-graduação em gerontologia, a Elisete Maria Paiola Tonon. Ela desenvolveu nos últimos dois anos, um trabalho de pesquisa relacionados à assistência social, e com a ocorrência da pandemia, ela estudou o impacto que esses serviços assistenciais tiveram com a ocorrência da pandemia. É um trabalho extremamente importante, porque trouxe aí toda a temática emergencial que a pandemia traz, não só para o serviço de saúde, mas também para os serviços de assistência social. E, para tanto, a gente começa aqui o nosso programa agradecendo a Elisete e perguntando para ela. Elisete, fala um pouquinho aí de você, da função que você desempenha e sua trajetória profissional.
Meu nome é Elisete Maria Paiola Tonon. Eu sou psicóloga, trabalho em um CREAS, na Prefeitura de Ribeirão Preto. Eu comecei minha trajetória profissional há um longo tempo, há 38 anos, e desde então eu sempre trabalhei com políticas públicas. Eu comecei a trabalhar na área da saúde, ainda antes da criação do SUS. Eu vivenciei um período antes de SUS, eu vivenciei a criação do SUS. Antes ainda nós éramos o INAMPS. E eu trabalhava em um serviço municipal ligado à Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Então, foi nós chamávamos de postinho, né, centro de saúde, que hoje são as unidades básicas de saúde. Então, lá que eu comecei essa minha trajetória nessa área de políticas públicas, mas de início direcionado para a saúde. Pelas vicissitudes e contingências da vida, eu fui para São Paulo e eu tive a honra de ser a primeira psicóloga do Hospital Pérola Byton, muito conhecido pelo seu acolhimento e acompanhamento das mulheres vítimas de violência sexual. Nós fomos o segundo hospital a realizar o aborto previsto por lei, ter isso como um programa vinculado ao hospital, né, tendo todo um departamento próprio para trabalhar com essas questões de violência voltada contra mulher e crianças. Depois eu fui para Curitiba. Em Curitiba também comecei a trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde, com saúde da mulher, também voltada para essa questão de violência. Depois eu fui para a Secretaria de Segurança Pública, também como eu e mais dois colegas, os primeiros psicólogos contratados pela Secretaria de Segurança Pública. Eu era uma profissional, assim como em São Paulo, funcionária pública do Estado. E nessa trajetória em Curitiba, eu trabalhei em uma delegacia, é uma delegacia chamada NUCRIA, que atende crianças e adolescentes vítimas de violências, né? Então, nós fazíamos esse atendimento voltado para a infância e adolescência. De volta ao estado de São Paulo, eu vim para Ribeirão Preto. E aqui eu saí da esfera estadual e fui aprovada num concurso municipal. E foi aí que eu comecei a trabalhar com a questão do idoso.
Muito bom, Elisete. Continuando aqui a nossa conversa, partindo aí para a nossa segunda questão, fale um pouquinho do seu projeto de pesquisa, quais foram os objetivos que você buscou, os participantes da pesquisa, quem foram eles, o local do estudo e quais os equipamentos de assistência social que estavam envolvidos no seu trabalho.
Bom, o meu projeto de pesquisa, ele teve uma alteração. Por quê? Porque ele foi todo construído antes da pandemia, quando eu estava na fase de fazer as entrevistas. Antes eu iria entrevistar usuários, né, idosos que buscam o equipamento CREAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social. E eu teria que fazer entrevistas com esses idosos e com essa família, e aí veio a pandemia. Então, esse projeto teve que ser cancelado e foi feito um outro projeto, né? Um projeto onde eu pudesse falar com as pessoas, sem expor as pessoas e sem que eu também me expusesse ao risco do contágio, né? No início, não se tinha o conhecimento que se tem hoje, né, da pandemia. Então, tudo era muito, assim, assustador. Quer dizer, continua sendo muito assustador, né? Então, mudou-se, né, o meu projeto e eu fiz com os gestores, os coordenadores da assistência social que trabalham com esses idosos. Então, ao invés de fazer com os idosos, eu fui fazer com as pessoas que trabalham com os idosos, que era um número menor, né? E nós poderíamos fazer, por via remoto, esse trabalho. Então, o objetivo do meu trabalho, ele é compreender e analisar as demandas e as ações do gestor de política da assistência social através de seus coordenadores dos serviços de proteção social básica e dos serviços da proteção social especial quanto à situação da atual pandemia causada pelo novo coronavírus na população idosa em um município de grande porte no interior de São Paulo. Os equipamentos da assistência social envolvidos foram quase todos, né? Foram os CRAS, foram os CREAS, o Centro POP, o Núcleo Especial de Atendimento aos Idosos e o Serviço de Fortalecimento de Vínculos, né? Que é o local onde os idosos passam o dia, mas de uma situação diferente do centro-dia. Também foi entrevistado o coordenador do Centro Dia e o coordenador do Vila Dignidade. O Vila Dignidade é o que nós chamamos aquele condomínio com os idosos que têm uma maior autonomia e eles moram sozinhos, sem a família, né? Nesse condomínio.
Bem, Elisete, continuando aqui na nossa terceira questão, com relação às principais demandas que os idosos estudados apresentaram aos serviços de assistência social, o que você pode falar com relação a elas? Quais foram essas demandas? Quais foram os serviços mais procurados por essas pessoas durante esse período em que você realizou a sua coleta de dados?
Bom, como eu já falei, o idoso, ele tem uma pluralidade muito grande, né? Então, nós, na assistência, nós temos aquele idoso que ele é o provedor da família, nós temos aquele idoso que ele necessita dos cuidados da família, né? Nós temos aquele idoso que é um idoso mais dependente, um idoso acamado. E dentro dessa heterogeneidade desse grupo de idosos, cada qual tem uma demanda específica, né? Então, por exemplo, aquele idoso que no momento da pandemia ele acolheu a sua família, né? Nós temos, assim, famílias multigeracionais que moram todos juntos, nós temos idosos que moram sozinhos. Então, os que já moravam com a família e, de certa forma, essa família usufrui do benefício ou do BPC ou da aposentadoria desse idoso, nesse momento de pandemia, essas pessoas perderam seus empregos, né? Geralmente são pessoas do trabalho informal. Então, seria uma faxineira, seria os catadores de reciclado. É uma gama de profissionais que passaram a viver só com o dinheiro do idoso. Então, esse idoso, ele vem até nós dar assistência, buscar cesta básica para essa família, buscar orientação para essa família com relação ao auxílio emergencial que foi dado pelo governo, né? Então, eles traziam a demanda, olha, minha filha está sozinha, minha filha tem um filho, como que ela faz? Ela tem Bolsa Família, mas não está recebendo, não fez o recadastramento. Então, eles vinham com essa demanda de orientação para a família deles, né? Idosos também que ainda não tinham o BPC ou que não tinham uma aposentadoria ainda, vinham também em busca de orientação para o auxílio emergencial. Nós tínhamos uma outra demanda, aquele idoso mais debilitado, que a família cuidava dele. E no período de pandemia, com todo mundo dentro de casa, ficou difícil essa situação de convivência com esse idoso. Então, eles buscaram uma institucionalização para essa pessoa idosa. Muitas vezes, numa situação assim, até de uma certa negligência, nós temos ILPIs que são filantrópicas, né? Quer dizer, elas recebem um subsídio da prefeitura e a pessoa, o idoso que passa a morar nessa ILPI, ele contribui com 70% do salário mínimo dele. Então, nós tivemos assim, situações em que esse idoso, ele recebia a aposentadoria dela, mais uma pensão do marido ou da esposa. E então, essa família buscava uma internação em ILPI, mas ela não queria pagar o valor de uma ILPI particular, né, que gira em torno de R$ 2.500, R$ 3.000. Ela buscava aquela ILPI que ficaria só com 70% de um salário, porque ela precisava do restante do salário daquele idoso para a subsistência dela, né? Então, assim, essa é uma... a pluralidade dos idosos que nós temos.
Bem, Elisete, partindo agora para a nossa quarta questão, em função dessas demandas que você apontou na questão anterior, a gente queria saber se os serviços de assistência social tiveram os recursos necessários para que todas essas questões fossem atendidas, né? Sejam eles recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos, enfim. O que você pode contar para a gente com relação ao suprimento das necessidades dos serviços de assistência social através de recursos, né?
Olha, eu posso dizer que sim. Não a princípio, né? Mas no decorrer, tivemos sim todos os recursos. A pandemia, ela veio de uma forma assim, uma surpresa, veio de uma forma intensa e, como sempre, os equipamentos da assistência social não cumprem os seus requisitos ali, né, as suas normas, de ter uma equipe completa, né, o que nós chamamos de equipe mínima, de ter os equipamentos necessários para o seu funcionamento, de ter uma equipe para limpeza. Então, assim, sempre tem um equipamento ou outro que está desfalcado, né? E isso ficou muito assim, evidente durante essa pandemia, né? Por exemplo, os recursos tecnológicos foram que tiveram um impacto maior. Por quê? Porque veio a situação da pandemia e a necessidade de que interrompesse o atendimento presencial e se passasse por um atendimento remoto. Para isso, nós precisávamos de equipamentos, que a princípio nós não tínhamos. Então, esses equipamentos foram chegando aos poucos, né? Capacidade de internet, capacidade de smartphone que fizesse... utilizasse o WhatsApp, que é muito utilizado pela população que não tem crédito, né, para fazer uma ligação, então funciona, no, como diz, né, na base do Zap. Então, foram essas dificuldades que nós tivemos a princípio. Quando se começou a agilizar, a chegarem os recursos, né, para a compra desses equipamentos que estavam faltando, nós temos uma burocracia muito grande no setor público, né? Então, por exemplo, você faz uma compra de celular. Eu preciso de celular X, smartphone e tal. Então, você faz lá o pregão, alguém vence isso, né? Só que aí nesse meio tempo que está tendo essa transação, você tem um aumento muito alto do dólar, né? Então, quem participou desse processo licitatório, ele já fala, não, mas espera aí, quando eu participei, o dólar era tal, isso ia ser tal. Hoje o dólar está assim, então eu já não tenho mais interesse nisso. E assim tinha que se começar tudo de novo. O mesmo aconteceu quando a gente teve aquele preço, aquela subida exorbitante do arroz. Então, os fornecedores de cesta básica, não, eu não posso mais te fornecer a cesta por conta do preço os produtos básicos que compõem a cesta básica, né, estão muito elevados e o que nós fechamos era um outro preço. Então, assim, esses entraves burocráticos, eles ocorreram durante todo o ano de 2020, né, acompanhando essa questão da pandemia, essa oscilação de mercado, essa nossa insegurança política. Tudo isso tem uma interferência muito grande na assistência social.
Beleza, a quinta questão é uma curiosidade pessoal e acredito que seja curiosidade de muita gente que esteja nos ouvindo. Quais foram as principais diferenças entre as demandas que se apresentavam antes da pandemia, né, e agora durante esse período pandêmico, né? O que os idosos vulneráveis da cidade que você realizou seu estudo, eles buscam, né, atualmente, e o que eles buscavam antes da pandemia?
Olha, as demandas, elas... não mudaram muito, né? Elas tiveram uma intensidade maior. Então, assim, idoso que busca alimento para a família, nós sempre tivemos, mas era uma coisa mais esporádica, era uma coisa mais pontual. Passou a ser uma coisa constante, uma coisa diária, né? Então, assim, aquele idoso que você jamais imaginaria que ele precisaria de uma cesta básica, ele começou a procurar essa cesta básica, né? Ele começou a se envolver com outros membros da família e buscar ajuda, orientação para esses membros da família, né? Nosso atendimento foi muito dificultado, né, durante a pandemia. Por quê? Porque o idoso, ele gosta de um contato próximo, né? Ele gosta de sair da casa dele e ir até o equipamento. Então, isso foi cortado, né? Não pode. Nós tínhamos o centro dia, que foi suspensa as atividades, e tínhamos também na proteção básica o serviço de fortalecimento de vínculo, que são esses idosos com uma maior autonomia que buscavam esse centro para jogar, para fazer atividades cognitivas, para fazer dança, para fazer jogos de vôlei, né? Muitos iam lá para tomar o café da manhã que era servido e encontrar as pessoas. Então, essa demanda, essas pessoas, nós perdemos, né? Perdemos no sentido de que a orientação era de que elas ficassem em casa. Então, isso tudo se modificou e todo o nosso contato passou a ser remoto, né? Então, isso foi um distanciamento muito grande, né? Porque a própria assistência social, ela exige que você esteja próximo dessas pessoas. Tanto é que um dos nossos instrumentos de trabalho é a visita domiciliar, né? Saber onde está essa pessoa, como está essa pessoa. E isso foi tirado. Então, durante a pandemia, essas demandas tiveram uma certa alteração, né? E o nosso atendimento passou a ser praticamente todo ele remoto. Só em alguma emergência é que faríamos uma visita ou que essas pessoas seriam agendadas para irem até um equipamento, fosse CRES ou fosse CRAS.
Eu gostaria de saber de você qual a importância dos serviços de assistência social para o atendimento da população idosa nesse contexto atual de pandemia, né? A gente vê aí que as pessoas estão muito vulnerabilizadas, né, por conta da falta de emprego, do desemprego, da impossibilidade de muitos setores trabalharem, né? Então, os serviços de assistência social, na sua visão, eles adquirem uma importância maior nesse período de pandemia?
Bom, a assistência social, ela precisa de uma intersetorialidade, né? Nenhuma política pública ela é única, né? Todos precisam de uma completude das outras políticas. Então, a política da saúde, a política da justiça, o que nós chamamos de uma rede de proteção. Então, os serviços da assistência social, né, para a população idosa, no contexto atual da pandemia, ela vem como uma integração dos serviços, né? Acesso a direitos, né? Acesso ao BPC, a orientação quanto à sua aposentadoria. O idoso, né? Que ele mantém aquela família. Então, assim, esse atendimento voltado, pensando nessa violação de direitos, esse idoso que a família busca uma institucionalização, né? Então, verificar por que é o desejo dessa institucionalização, qual é a necessidade, qual é o desejo do idoso, né? Muitas vezes o idoso que a família quer ser institucionalizá-lo, ele tem, às vezes, algum problema de saúde, mas ele tem uma lucidez muito grande. Então, nós temos que dar voz para esse idoso para que ele se manifeste quanto ao seu desejo de ir ou não para uma ILPI. E aí, os equipamentos da assistência social, dependendo do grau desta violação, CRAS ou CREAS, vai fazer esse trabalho com a família, com esse idoso, né, para se chegar a um denominador comum, né, dos cuidados com esse idoso. A integração dos serviços, quando esse idoso ele está sendo vítima dentro da sua própria casa. Nós temos muitas situações de essas famílias, né, multigeracionais, onde moram o idoso, os filhos e os netos, né? Esses netos adolescentes, adultos jovens, que são usuários de drogas, né? E eles muitas vezes tentam extorquir esses avós, né? Com o seu dinheiro, vendendo objetos da casa. Então, nesse contexto de pandemia, essa integração dos serviços através da assistência social, ela é muito necessária, né?
Bem, Elisete, estamos aí quase terminando. Para a gente concluir, o que você poderia falar sobre as principais conclusões do seu estudo e como ele pode contribuir aí para informar a comunidade científica e a sociedade de como os serviços de assistência social se reorganizaram, se comportaram e reagiram a todo esse contexto trazido pela pandemia da Covid?
Bom, o estudo ainda não terminou, né? O material foi para qualificação esta semana, mas o que nós já apuramos, né, é o quanto essa pandemia foi rápida e impactante, né, quanto ela refletiu os reflexos disso no cotidiano da vida das pessoas idosas, né, e nos serviços assistenciais pesquisados. Os idosos, com toda essa questão necessária do isolamento, do distanciamento, né, então isso foi assim um entrave para que se tivesse um atendimento da assistência tal qual era no passado, antes da pandemia, né? Principalmente para aqueles idosos que frequentavam o serviço de comunitário, né, de fortalecimento de vínculo. Por lá passavam cerca de 500 idosos durante o dia, e esses idosos voltaram para suas casas, muitos morando sozinho, muitos naquela casa com várias pessoas, né? Então isso foi um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Mas na assistência nós tivemos um aumento exponencial no número de atendimentos, né? Tivemos a necessidade urgente de remanejamento, né, de RH, para pessoas prestar esse atendimento, esse volume exorbitante de pessoas que estavam procurando assistência. A compra de recursos tecnológicos, né, que foi necessária. Então, com esse estudo, assim, se revelou tudo aquilo de ruim que essa pandemia poderia trazer e que continua aí, me parece que agora um pouco mais grave. E que nós podemos inferir uma coisa positiva, né? É o quão resiliente é o sistema público da assistência social, né? Que, apesar de sofrer os impactos, né, da hipossuficiência em recursos financeiros, né, as equipes técnicas nem sempre completas, né, o sucateamento tecnológico que nós estávamos, né, a pandemia veio trazer uma urgência, uma necessidade de um implemento, de um incremento nesses recursos tecnológicos, e nós conseguimos, né, cumprir, né, o nosso trabalho, né, e continuamos cumprindo, né? Só que, assim, nós temos muito que aprender com o fevereiro, março de 2020, né? Nós estamos em março de 2021, um ano de pandemia, então, hoje, a gente tem mais ciência, mais lucidez de que isso não é uma pandemia que vai acabar no mês de julho, né? Com o aprendizado que nós tivemos nesse decorrer do ano que passou, então ela está melhor equipada, né? Ela está melhor planejada para continuar enfrentando esse processo, né?
Bem, Elisete, muito obrigado aí pela sua participação. O programa Papo de Geronto agradece a sua entrevista e mais uma vez a gente parabeniza aí você pela relevância do trabalho tão importante para a gente entender os desafios que os serviços assistenciais de uma cidade de grande porte como Ribeirão Preto teve aí durante esse período pandêmico. E o ouvinte do programa Papo de Geronto, agradecemos aí a sua audiência. Até o nosso próximo programa. Muito obrigado. Tchau.
Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos.
Você escutou Papo de Geronto, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.